Como sabem, portanto, está a decorrer uma audição sobre uma legislação que está tão bem a ser preparada na Assembleia da República, e é uma legislação ligada a alterações à Lei nº 68 de 2014, que aprovou o regime jurídico aplicável ao nadador salvador em todo o território nacional no que respeita à supervisão de atividades em piscinas de uso público. E foi decidido, em termos da Comissão, fazer uma audição de alguns daqueles que são protagonistas diretos em termos destas áreas de atividade. Portanto, hoje já ouvimos aqui a Liga dos Bombeiros, a Federação dos Nadadores Salvadores e, portanto, chegou agora a vez da Associação Portuguesa de Técnicos de Natação. Portanto, penso que está aqui o seu presidente, que é o Sr. Aldo Costa, e que está também um membro da direção, que também é o tesoureiro, que é o Sr., penso, professor Nuno Garrido. Portanto, os trâmites da nossa reunião é uma apresentação, que quando muito chegar até aos 10 minutos, depois a seguir os seus deputados farão as perguntas que acharem necessárias para se esclarecer em relação a este processo e a esta legislação. Portanto, tem a palavra, não sei se é o Sr. Presidente Aldo, se é o Sr. Nuno. É o Sr. Presidente, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, muito obrigado por nos terem recebido numa temática que para nós é, de facto, muito importante, que é a temática do salvamento aquático, ou seja, dos acidentes aquáticos. Nós gostaríamos de referir que nós não temos uma apresentação formal para fazer, temos apenas um comentário a fazer à proposta de lei. Tanto quanto percebemos, esta proposta de lei dispensa os dois nadadores salvadores que se encontravam, portanto, previstos na lei anterior, e que neste caso os dispensa quando cumulativamente estejam a ser efetuadas atividades físico-desportivas no domínio do treino, da formação, da competição desportiva, e que no caso das instalações desportivas estarem sob a observância dos requisitos do regime jurídico das instalações desportivas. Nós também consideramos que, aliás, esta alteração, esta especificidade das instalações desportivas que têm esta vocação para a área do treino, da formação e da competição, já estava, tanto quanto percebemos, preconizada numa portaria que foi publicada no ano passado, penso que era a 168 de junho, penso que foi isso. Portanto, já previa esta especificidade destas instalações desportivas com esta vocação para a área da competição. Nós consideramos que esta proposta de lei é de todo meritória, porque, no fundo, conforma-se a esta especificidade, à realidade destas instalações esportivas. No entanto, temos aqui um pequeno apontamento a fazer, que, no nosso entender, o técnico, e que nós supomos que está... O que se entende da redação do texto é o técnico de natação. Portanto, a redação do texto não é muito clara em relação a isto. Nós supomos que se trata do técnico de natação. Nós consideramos que o técnico de natação faz ou pode fazer o garante da segurança e a vigilância dos seus alunos. Quando se trata, digamos, que uma aula ou de um treino, ou qualquer tipo de atividade física ou desportiva orientada. Consideramos que será... que a vigilância dos restantes utentes que podem estar a usufruir do espaço aquático, nomeadamente aqueles que estão naquilo que nós chamamos de regime livre num espaço aquático, que cabe ao gestor da piscina decidir que tipo de vigilância quer fazer, isto é, se quer optar por uma vigilância de nadador salvador ou por uma vigilância, neste caso, que pode ser um técnico de natação. Ou seja, nós queríamos deixar claro que a atividade de formação ou de treino que está inerente à intervenção do técnico de natação ou treinador, que essa extensão na vigilância que só pode ser aplicada aos seus próprios alunos. Isto parece-nos para nós importante salvaguardar. Outra coisa que gostaríamos de salvaguardar em relação a este assunto é que esta flexibilização da lei, ou desta proposta de lei, para nós é uma oportunidade para aumentar a literacia aquática da população. Obviamente que isto tem esta diminuição, neste caso, do número de nadadores salvadores por tempo de utilização ou por faixa de utilização da piscina, pode permitir o aumento da oferta de serviços, nomeadamente de ensino da natação às crianças, que é isso que mais nos interessa. Nós estamos particularmente sensibilizados por este assunto, porque estamos perfeitamente convictos que uma das medidas que pode contribuir com maior eficácia para a diminuição do risco de afogamento é o saber nadar. E que, por um lado, o saber nadar também aumenta a autoperceção da criança para o risco que pode correr em determinado contexto aquático. Portanto, nós vemos também esta proposta de lei como uma oportunidade para aumentarmos, no fundo, a oferta de oportunidades de formação, neste caso de competência aquática, nomeadamente para as crianças no primeiro ciclo de ensino básico. Tanto quanto sabemos, a Federação Portuguesa de Natação tem uma posição, julgo que muito semelhante à nossa. Sabemos que a Federação Portuguesa de Natação neste momento já avançou com a revisão dos referenciais de formação para os técnicos de natação, que me parece que é extraordinariamente importante rever e publicar os novos referenciais de formação para que nesses referenciais esteja previsto um aumento da formação na área do salvamento aquático para os técnicos, e que já avançou, tanto quanto percebemos, com um plano de formação a nível nacional para, no fundo, para permitir que os técnicos de natação tenham acesso à formação especializada neste domínio. A PTN, a associação que nós representamos, disponibiliza-se, quer junto à Federação, quer eventualmente junto ao Instituto Português da Juventude e do Desporto, a colaborar com aquilo que for necessário para fomentar a formação e para sensibilizar os técnicos a fazer informação adicional se tal for necessário. Portanto, eu muito mais do que isto para já não tenho para dizer. Obrigado.
Muito obrigado pela sua apresentação. Agora dava a palavra a quem naturalmente a solicitasse. Sr. Deputado António Cardoso, Sr. Deputado Jorge Machado, Sr. Deputado João Rebelo Pimentel, Sr. Deputado Pedro Pimentel e Sr. Deputado João Vasconcelos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, no Partido Socialista, cumprimentar a presença dos representantes da Associação Portuguesa de Técnicos de Natação e, sendo um dos subscritores do projeto, naturalmente que estas duas palavras venham um pouco ao encontro das ideias que abordamos na feitura dessa alteração legislativa. Duas questões que gostava de colocar. Na sua exposição não foi muito claro quando falou nos referenciais de formação. Depreendo eu que o técnico de natação terá que receber formação nas áreas do suporte básico de vida, nos primeiros socorros, no salvamento aquático, como referiu. Portanto, são mais duas áreas que para nós são fundamentais para dotar o técnico de capacidades para poder responder, no caso, uma emergência. A outra questão tem a ver com o seguinte. Que acharia, caso se ficasse essa faculdade, ou ser facultativo, a presença dos nadadores salvadores, para o caso de ser em alta em competição ou alto rendimento? Portanto, que são áreas muito específicas e, portanto, abranger só essas duas áreas. Qual era a vossa opinião? Acham que é pouco? Portanto, gostaria de conhecer a vossa posição. Deixando, portanto, a formação de fora. Portanto, é uma questão que gostaria de conhecer a vossa posição. Também, sobre o caso dos bombeiros. Os bombeiros colocam uma questão que é haver nadadores salvadores voluntários e nadadores salvadores profissionais. Se tenham uma opinião sobre estas duas definições, caso tenham, agradeço o vosso comentário. E penso que, do resto, as palavras que citou de que a melhor medida de combater o aparecimento de xenófobos é ensinar as pessoas a nadar. E, portanto, Portugal, com uma costa tão grande, com tantos rios, é quase que ia ser obrigatório nas escolas, a escolaridade obrigatória, obrigar as crianças a nadar. Esse é um princípio que eu acho que nós todos devíamos defender. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Jorge Machado, não é? Jorge Machado,
muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito boa tarde a todos. Naturalmente, começar por cumprimentar os dirigentes da Associação Portuguesa de Técnicos de Natação. É com muito gosto que ouvimos o vosso contributo. Eu tenho a particularidade, esta acho que não está a ser transmitida, portanto é uma nota pessoal, que não é tornada pública, fica entre nós, é que eu aprendi a nadar com 4 anos de idade, fiz natação de competição e tenho um filho na natação. E portanto vai fazer agora 5 anos e portanto está a aprender a nadar com a mesma idade que eu aprendi a nadar e portanto tenho uma sensibilidade particular para o assunto. Eu acho que eu percebi a vossa exposição, mas suscitam-se várias dúvidas neste processo legislativo, porque eu acho que nós não podemos comparar aquilo que não é comparável. Primeiro, vocês conhecem bem a realidade das piscinas no nosso país e haverá muitas poucas piscinas no nosso país que estão no horário normal de funcionamento dedicadas 100% à natação de competição. Grande maioria das piscinas portuguesas têm sempre uma pista livre, uma ou duas, e portanto, ou têm formação de miúdos, e portanto, coloca-se desde logo um entrave, na minha opinião pessoal, a não permitir a excepcionalidade do nadador salvador, porque havendo uma pista de utilização livre, nós estamos a lidar com um campeonato completamente diferente. E, portanto, é preciso assegurar a vigilância. E que a vigilância seja assegurada por nadadores salvadores, que são hoje os técnicos devidamente habilitados. O mesmo se diga relativamente à natação. Eu fiz natação de competição, o meu filho está a aprender a nadar, e vê-se no dia-a-dia que há sempre um miúdo que tem que ir à casa de banho, um miúdo tem que ser retirado, há um miúdo em que o professor desloca-se, e quem substitui na vigilância é o nadador salvador. Portanto, dispensar o nadador salvador, quando estamos a falar de formação de miúdos, parece-me pouco razoável do ponto de vista da segurança. Qual é o cenário que eu admito que a dispensa do nadador salvador pode ser razoável? Fora do horário normal de trabalho dos nadadores salvadores e quando a piscina está exclusivamente dedicada à natação de competição. E aí sim, aos fins de semana, há piscinas que estão dedicadas só à competição. Fora do horário normal, uma federação ou um clube solicita uma piscina. Normalmente é fora do horário normal de funcionamento da piscina e em que a piscina fica exclusivamente alocada a uma federação ou a um clube para proceder à natação. Nesse cenário em que temos jovens, adultos, já devidamente formados, que estão a fazer a natação de competição federada e em que estão supervisionados pelo respectivo técnico de natação treinador, nessa situação admito que a dispensa do nadador salvador seja razoável. Nas outras não acho que seja razoável. E portanto eu pedia um comentário, porque nós estamos inclinados, nós, o Grupo Parlamentar PCP, a encontrar uma solução que vá de encontro com esta realidade. Isto é, termos a obrigatoriedade do nadador salvador, tendo em conta as múltiplas coisas que se passam numa piscina durante esse mesmo horário normal de funcionamento, e depois permitir a excepcionalidade quando ela está alocada a esta realidade da competição de natação. Aí parece-nos razoável que se possa dispensar e diminuir os cargos. Não percebi como é que dispensando os nadadores salvadores se potencia a formação. Acho que essa é uma questão, se é pela via económica de libertar recursos para tornar mais barato, acho que não devemos ir por aí, sinceramente acho que não devemos ir por aí. A literacia aquática, como referiu, é um problema nacional que tem que ser abordado, respondido, mas não pode haver o comprometer de uma componente de segurança que para nós é muito importante, e a experiência própria diz-me que quando há formação de miúdos muito pequenos, o nadador salvador é uma salvaguarda que importa até para os próprios técnicos de natação. Eu, se fosse técnico de natação, gostaria de ter um nadador salvador na minha piscina. Gostaria mesmo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também gostaria de agradecer muito a vossa presença. Também fazer, enfim, dá só uma pequena explicação sobre dar uma pequena explicação sobre a posição do meu partido, do CDS, sobre estas questões. Nós, quando discutimos na generalidade a proposta do Partido Socialista, colocámos questões que têm a ver exatamente com o que foi dito o deputado Jorge Machado. Ou seja, nós achamos razoável e aceitável que quando uma piscina é utilizada por um evento de competição, enfim, seja razoável, por várias razões, a não presença de nadadores salvadores. Achamos isso aceitável. A redação como está não é, provavelmente até era essa a ideia da proposta que estava em discussão. O problema é que a redação vai para além disso. Aliás, a própria interpretação que fez dá-me razão a mim, como dá razão a outros deputados que alertaram para essa questão. Ou seja, já falava da possibilidade de não haver nada dos salvadores, disponibilizava verbas para poder-se alargar horário ou ter mais professores de natação para dar mais aulas, etc. Porque, infelizmente, é isso que está aqui em questão realmente por trás desta proposta legislativa. E nós achamos que não é positivo. Vou dizer mais, eu neste momento não faço e fiz muita natação por problemas de coluna. Neste momento, graças a Deus, já passaram, eu estou a fazer outro tipo de desporto. Mas a verdade é que eu ainda tenho muitos, enfim, contactos por causa dos meus sobrinhos que os levam à natação e recebi também e-mails de professores de natação que diziam que achavam mal esta alteração. Porque eles acham que a função deles é de ser professores, de ensinar e não de estar... Claro, se houver uma urgência e se tiverem à mão, não é? Mas que a função deles não é estar a fazer nada do Salvador. E que eles acham importante que esteja presente o nosso Salvador. Mas eles acham que é um acrescento de funções que lhes é dado exatamente na ótica de poupar. Portanto, está-se a dar mais encargos pelo mesmo dinheiro que são pagos as pessoas de natação. E isto vai ao encontro, foi aqui também dito pelo meu colega. E, portanto, eu acho que esta proposta de alteração vai para além do que aquilo que seria razoável entender. E, portanto, eu não vou acrescentar mais, foi aqui dito, porque eu partilho em grande parte. Acho que devemos acertar uma redação que permita, em caso de competição, dispensar a presença de nadador salvador, mas acho que para além disso não será positiva essa alteração. Acho que a presença de nadador salvador, para os próprios professores, para os pais, para as pessoas que estão lá, para os próprios utentes, é fundamental. Gostaria, para terminar, de lhe dar absoluta razão, ou seja, a formação e a instrução que deve ser dada desde a idade das pessoas saberem nadar é fundamental. Mesmo quando nós discutimos aqui legislação sobre prevenção nas praias, etc., muitas coisas acontecem por irresponsabilidade das pessoas, ou seja, por muito que nós podemos ter dois ou três nadadores salvadores presentes, há sempre desgraças que acontecem. Portanto, a formação desde tenra idade, como saber nadar, mas como também a questão cívica da utilização, quando estão em praias ou em piscinas, do comportamento cívico irresponsável, cabe também ao coletivo, à comunidade, às escolas, etc. Portanto, fez bem de alertar também para essa questão de que muitas desgraças podiam ser prevenidas desde tenra idade as pessoas fossem instruídas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Pedro Pimentel, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, à direção da Associação Portuguesa de Técnicos de Natação. Achamos que, de facto, a vossa presença aqui, de facto, alguns contributos que foram aqui apresentados. No fundo, acabamos por, depois de ouvir algumas das entidades que foram ouvidas, cada vez nos leva mais a um determinado fim, que é a presença, a importante presença dos nadadores salvadores. E há bocadinho, eu lembro-me que chegou a dizer, o Soutor chegou a dizer há bocadinho que o técnico de natação pode fazer a vigilância dos seus alunos, mas não pode fazer tudo. E, de facto, quer dizer, os técnicos de natação estão nas piscinas para isso mesmo, para poderem dar formação aos seus alunos e não têm outras questões. De responsabilidade a outras questões. É evidente que, como dizia há bocadinho outros colegas deputados, a questão de um nadador salvador, sobretudo na parte das piscinas, onde haja unicamente competição, eu acho que pode haver aqui um texto de facto em que a gente tente chegar a um consenso quase total aqui na Comissão, de facto, prescindir do tal nadador salvador ou dos nadadores salvadoras, quando muitas vezes há a parte competitiva, mas também as piscinas, e é preciso dizê-lo aqui, que grande parte, e há um bocadinho dizia e muitíssimo bem, eu diria que quase a totalidade das piscinas em nível nacional não são para competição, infelizmente, são sim para dar formação às crianças e aos jovens, e aos menos jovens, mas sobretudo às crianças e aos jovens, e acho que aqui é de facto tem que se ter aqui alguma atenção sobre isto. Agora, gostaríamos também que houvesse da vossa parte, que nos fizessem chegar aqui as vossas propostas, para que nós possamos aqui acolher e tentar chegar aqui ao máximo denominador comum, para na especialidade acolhermos as vossas propostas, como dizia, e podemos chegar aqui a um documento que eu acho que possa ser um documento mais produtivo possível e que tente chegar aqui ao máximo denominador comum. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também muito rapidamente, é importante, e obrigado também pela vossa presença e pela vossa explanação. De facto, o ideal é que cheguemos aqui a um texto consensual que privilegie essencialmente as questões de segurança, sem dúvida. Naturalmente que a questão financeira das entidades gestoras das infraestruturas também é importante, mas acima de tudo, penso que isso será consensual a todos, que a questão de segurança é de facto a questão básica e essencial nesta matéria. E portanto o Bloco de Esquerda também estará disposto, com certeza, com os seus contributos, enfim, a aceitar aqui um texto que seja mais ou menos consensual nesta matéria. Mas também não deixo de salientar que há aqui uma posição quase diametralmente oposta em relação à Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, que ouvimos há pouco relativamente a isto. E, inclusivamente, a associação que ouvimos há pouco até coloca em causa que estaremos aqui a regredir em termos de segurança e que violará até normas europeias, de acordo com esta proposta que é aqui apresentada pelo PS. Não sei se tem isso em consideração, se não é sensível a esta questão de entidades europeias, de acordo com a anterior associação, que coloca em causa, portanto, as questões de segurança. Por outro lado, portanto, é importante, de facto, e também sou sensível às propostas do Sr. Deputado Jorge Machado relativamente a isto, haver aqui um consenso, tendo em conta que é importante a questão da segurança, nomeadamente das crianças, até porque os acidentes acontecem, e, de facto, é muito difícil um professor, um técnico de natação, se for um professor, estar a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, estar com os seus alunos e, por outro lado, estar, enfim, com atenção relativamente a outras crianças que ali estejam naquele momento. Portanto, era só. Muito obrigado.
Se o senhor não tem mais inscritos da parte dos senhores deputados, portanto, tem a palavra se quiser fazer algumas considerações sobre aquilo que ouviu.
Muito obrigado. Eu vou tentar esclarecer a maioria dos comentários que foram feitos. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que é óbvio para nós que quanto maior é a vigilância, menor é o risco de acontecer um acidente aquático. O segundo pressuposto para nós também é que o técnico de natação, o professor de natação, o treinador de natação é o primeiro responsável pela segurança dos seus alunos e dos seus atletas. Portanto, cabe-lhe a ele zelar pela segurança da aula e de qualquer incidente que venha a acontecer. Por isso é que eu referi que não poderia ser imputada a responsabilidade de terceiros que não fossem os seus alunos durante o momento em que ele está efetivamente a dar aula ou a dar o treino. Portanto, nós gostaríamos de salvaguardar isso. Agora, não é nossa intenção de todo substituir o nadador salvador pelo técnico de natação. Não faz parte das suas funções principais, nem deve ser. Mas também ficamos contentes que o técnico de natação tenha capacidade, competência para agir numa situação de emergência ou de risco. E quanto a isso, é de todo o nosso interesse aumentar o número de competências, fazendo mais formação aos técnicos de natação a esse nível. E parece-me que isto é consensual também. Outra questão que nos foi colocada em relação ao facto de ser facultativo ou não a presença do nadador salvador em contexto de competição versus contexto de ensino, aulas de natação. Nós também consideramos que, de facto, é difícil acontecer, em termos de distribuição de mancha horária na oferta de serviços numa piscina, a maioria delas oferece aulas de natação, aulas de fitness, chamado fitness aquático, e normalmente reservam sempre algumas pistas, um pequeno espaço na piscina, para o chamado regime livre. Para o chamado regime livre, é o utente que vai à piscina, paga o acesso e, portanto, está sem orientação técnica nenhuma. Por isso é que eu há pouco referi que é essa pessoa que caberia ao gestor da piscina decidir que tipo de vigilância quer fazer, não é? Porque nós não pode ser imputada essa responsabilidade. Um técnico que está a dar uma aula de hidroginástica, ou de natação, ou de treino, não pode fazer as duas coisas. Portanto, nós vemos como perfeitamente razoável admitir que a presença do nadador salvador seja facultativa num contexto de competição, porque efetivamente consideramos que a vigilância ali é massiva, não é? São dezenas e dezenas de técnicos. Como? É muito reduzido. E que no contexto do ensino, do fitness aquático, da manutenção, acaba por ser um cenário muito pouco provável, porque, de facto, a maioria das piscinas oferece um serviço misto. Aulas, treino e o chamado regime livre. O que quer dizer que cabe ao gestor da piscina garantir a vigilância. Portanto, nós achamos aí que esse é um pressuposto que tem que ser acautelado. Em relação aos referenciais de formação que referiu, existe um... Desde 2012, tanto quanto sabemos, este ano é o final do primeiro quinquénio de aplicação do Plano Nacional de Formação de Treinadores. E os técnicos de natação têm que ter, portanto, têm que ter formação específica, como todos os treinadores do desporto. Há aqui uma pequena especificidade para a área dos técnicos de natação, é que os técnicos de natação podem ser considerados treinadores ou professores, mas estão sobre a mesma necessidade de formação. Portanto, todos eles têm que ter o chamado nível 1, nível 2, nível 3 ou até nível 4, que são homologados pelo Instituto de Desporto de Portugal, o IPDJ. Aquilo que eu referi há pouco é que nos referenciais de formação de nível 1 está previsto apenas cerca de 4 horas nesta área específica do salvamento aquático. E que achamos que, ao imputar essa responsabilidade acrescida ao técnico de natação, sobretudo na situação que está prevista no projeto de lei, que nós achamos que faz todo sentido aumentar as oportunidades de formação a este nível e sensibilizar os técnicos para eles efetivamente fazerem formação acrescida nesta área do salvamento aquático. Tanto quanto percebi, a Federação já o está a fazer. Neste momento, já, pelo menos uma ação de formação já foi feita, julgo eu, que foi no Funchal. E nós, com 80 horas, que eu acho que foi uma ação de formação desenhada com as recomendações do Conselho Português de Ressuscitação. Nós, Associação Portuguesa de Técnicos de Natação, aquilo que nós estamos a fazer é incluir formações, nós fazemos todos os anos um congresso anual, formações específicas para esta área do salvamento aquático, sensibilizando os técnicos para esta matéria. Agora, de facto, reconhecemos que é necessário fazer um reforço acrescido neste domínio. Em relação à problemática da intervenção dos bombeiros voluntários versus profissionais, aí não temos nenhuma posição tomada em relação a esse assunto. Preferia não comentar. Não sei se passei pelas questões todas. Não sei se o meu colega quer...
Quando falar da competição, falar em treino ou numa prova de competição? Pronto.
Proposta de adaptação?
Não, quando colocaram a questão, porque nós temos os treinos diários de competição e depois há as competições que realmente movem muitas. Porque nós defendemos sempre que se houver a substituição do nadador salvador pela competência do técnico de natação, ele tem que ter a formação especializada. Isto para criar aqui dois momentos num episódio de afogamento ou de acidente. Existe o episódio em si, é preciso alguém para tirar a pessoa da água e provavelmente qualquer um de nós consegue fazê-lo, ou com a ajuda de todos conseguimos tirar o indivíduo da água, e depois se calhar nenhum de nós consegue fazer pelo menos o suporte básico de vida até vir o suporte avançado de vida, caso seja necessário. E é por isso que nós achamos que esta formação deve ser fundamental. Aparecerem episódios destes podem aparecer durante a formação e podem aparecer durante a competição e podem aparecer durante as provas. Aliás, em esforço pode haver aqueles fenómenos que nós vemos às vezes na televisão da morte súbita no terreno, e é preciso fazer logo ali uma intervenção. Por isso, nesse caso, não queríamos deixar, na nossa opinião, deixar de fora nenhuma das áreas em detrimento das outras. Por isso, há a ver esta cautela na formação também, há a ver na questão da competição. Até porque isto depois, nesta tipologia de piscinas que se aparece aqui, as dos hotéis também têm uma consideração diferente, também podem acontecer episódios aí.
Sim, senhor. Então, damos aqui por encerrada esta audição. Eu quero agradecer aos senhores que aqui estiveram presentes. Eu, na altura, não me apercebi, portanto, um é docente na Universidade da Beira Interior, é assim, e outro é docente na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, portanto, e certamente nestas áreas, não é verdade? Muito bem. Portanto, muito obrigado pela vossa presença e pelo vosso contributo em relação à legislação que estamos aqui a preparar na Assembleia da República e que, obviamente, portanto, tem toda a utilidade de nós podermos ter esta troca de informações em relação àquilo que é a experiência e que é o conhecimento de cada um dos setores. Hoje ouvimos diversas associações e agremiações e, portanto, naturalmente que a vossa foi também muito importante em termos desta audição. Sr. Deputado Jorge Machado.
Era só porque queria fazer um requerimento oral a seguir à audição, pedir aos seus deputados que não se ausentassem, porque temos relativamente a este processo legislativo um requerimento a fazer. Portanto, despedíamos dos nossos convidados e depois...
Há ainda um pouco de trabalhos da nossa parte a seguir. Muito obrigado.